Ricos.
Oh, oh, já começou mais um episódio do Ninguém Me Perguntou. Oh, 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 já começou mais um episódio do Ninguém Me Perguntou.
Olá, sejam bem-vindos ao Ninguém Me Perguntou. Você escutou a musiquinha, certeza já animou. Porque cê sabe que quando nós chega com tudo. O convidado entrevistado pelo mano de canudo. Gabriel, meu Deus do céu, Jô Soares da podosfera. Conduzindo uma conversa interessante e sincera.
Ô, oh, fera, nem espera, vou se fera pra galera.
Chegou a hora de ouvir um papo que reverbera.
Oh, oh, já começou mais um episódio do Ninguém.
Olá, meus amigos e conhecidos. Eu sou o Gabriel e este é meu programa Ninguém Me Perguntou. Vou começar como sempre, então. Segue lá, @NMP no ar no Instagram e programa Ninguém Me Perguntou no Facebook. Muito obrigado por todos que me seguiram até agora, por todos que começaram a conhecer o podcast. Eu espero que tu goste muito das coisas que a gente já produziu por aqui, das pessoas que já passaram. Espero que elas te façam bem, assim como me fazem bem. No episódio de hoje, fechando esse especial sobre inspiração, vem a minha querida Marliese Godoflit. A Marliese é fonoaudióloga e ela já passou aquilo pelo podcast também. Vai voltar no podcast porque a Marliese, como ela gosta de dizer, ela está diretora da APAI e é um assunto muito legal para a gente conversar. Então, muito provavelmente ela vai voltar, só depende dela, para falar sobre isso. Hoje ela vem nos inspirar, assim como vieram antes dela, Tânia Eiler, Raquel Alves, Erika Ostrovsky, a Marliese vem fechando essa série de mulheres maravilhosas, mulheres inspiradoras. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero que ela consiga e eu espero que a gente consiga tirar desse especial uma inspiração para o nosso ano de 2024, para que ele seja maravilhoso para todos nós. Vamos ouvir a Marliese, então. Muito obrigado a todos.
E hoje eu poderia dizer que a gente está encerrando o nosso ciclo de participações sobre inspiração, mas eu vou deixar como hoje nós estamos continuando ele para esse ano aí de 2024, para que possamos uns inspirar aos outros e ter um ano melhor, uma vida melhor e de mãos dadas seguir sempre em frente. Nossa, sou tão zen isso. Hoje, aqui comigo, então, para esse quarto capítulo para falar sobre inspiração, eu vou trazer essa pessoa que ela tem inspiração já no sorriso dela e que ela se formou em fonoaudiologia só para conseguir pronunciar o nome dela todo. A Marliese Godoflit, como é que tu tá, Marliese? Tudo bem?
Tudo bem, Gabriel. Muito bom estar aqui contigo. Isso aí, sabe que essa brincadeira eu faço com os meus pacientes, né? Quando eles, eu brinco com eles e com as famílias, quando eles conseguirem falar todo o meu nome e as minhas formações, as crianças têm alta.
Mas, ô Marliese, só pra galera não... Lembrando, a Marliese já passou aqui no Ninguém Perguntou, falando sobre a apraxia da fala, e vai voltar aqui, Marliese. Como a gente já falou várias vezes, ainda a gente vai gravar sobre a APAI, que a Marliese, como ela gosta de dizer, está diretora da APAI. Ainda está, né, Marliese?
Estou. Fiz 10 anos agora em fevereiro.
Bom, então vamos torcer para que quando a gente for fazer a gravação, ela continue estando diretora da APAI, né? Marliese, só pra dar sentido total à piada, como é que é teu nome todo, a piada que eu fiz, né? Como é que é teu nome todo?
Marliese Cristine Simador Godoflit, fonoaudióloga e psicopedagoga.
Tu foi muito gentil que tu falou devagarinho, né? Porque a primeira vez que tu falou, tu disse, ah, vocês me encontram ali no @, falou teu @, ou pelo Facebook, que é Marliese Cristina Simador Godoflit. E aí eu fiquei pensando assim, nossa, não dava nem tempo de anotar, ainda bem que eu vou seguir ela no Instagram.
Tão simples, né? Eu brinco, a vantagem de ter um nome diferente, que as pessoas ouvem e depois elas dizem, eu já ouvi esse nome, ele não me é estranho. Porque ele já soou tão estranho da primeira vez que depois fica gravado.
E é bom que ele marca, né? Não tem como passar indiferente, ele marca, né? Malies, então deixa eu sair te perguntando já. Me conta, conta pra galera aí que tá ouvindo. O que te inspira, Marliese?
Bom, primeiro dizer que eu fiquei muito feliz em poder estar nesta série de entrevistas sobre inspiração, porque quando a gente é gente que gosta de gente, a gente tem muitas inspirações, pelo menos eu tenho. E as minhas inspirações são pessoas que eu pude encontrar ao longo do meu percurso e que eu aprendi muito com elas. Então, em momentos diferentes da vida. E hoje eu posso dizer que eu tenho pessoas que continuam me inspirando, aquelas que me encorajam, aquelas que choram comigo, que riem comigo, e que para mim essa é a maior riqueza, é a maior preciosidade que eu poderia ter na vida. E por isso que eu sempre falo, eu sou gente que gosta de gente, que escolhi trabalhar com gente, e não me vejo fazendo outra coisa a não ser estar com pessoas, estar nessa troca que é tão intensa, muitas vezes, tanto com os familiares, como a gente falou antes das minhas escolhas profissionais, mas as escolhas falam muito da Marliese que lá com os seus 17, 18 anos, fez a escolha profissional pensando como que eu posso ajudar o outro. E isso foi a minha maior motivação. Eu poder escolher uma profissão que a partir dela ou com ela eu pudesse pensar formas de ajudar as outras pessoas.
Ah, show de bola. Para que eu te faça a próxima pergunta, eu vou te pedir uma breve explicação, se tem alguém que por um acaso não saiba, o que que é o trabalho da APAE?
Bom, a APAE é uma associação de pais e amigos que foi criada há mais de 60 anos no Brasil e que é hoje referência no atendimento a pessoas preferencialmente com deficiência intelectual ou múltipla. Então, nós atuamos em três áreas, que são as áreas da assistência social, da saúde e da educação. Então, tem a APAES, que elas são escolas, outras não, mas como objetivo principal é a estimulação, é o trabalho para o desenvolvimento das capacidades das pessoas com deficiência. E daí se inclui também as pessoas com transtorno do espectro autista. E tantas outras síndromes, doenças raras, né, que a gente... E cada município, enfim, se organiza também de acordo com as suas possibilidades, mas de acordo com aquilo que acredita também enquanto trabalho. Por isso que eu digo, algumas APAES são escolas, então elas têm tanto a parte de escolarização formal quanto de atendimentos na área da saúde, que daí entra fono, físio, psicologia, musicoterapia, algumas têm terapia ocupacional, outras têm outras diferentes, como pedagogia ou neuropsicopedagogia. Então, vão se constituindo no trabalho clínico, né? No trabalho mais na área voltado para a área da saúde. E na área da educação, então, aquelas que são escola, elas trabalham tanto com os anos iniciais, com crianças, quanto com adultos, por exemplo, no EJA, na educação de jovens e adultos. E na área da assistência social, com grupos de convivência, fortalecimento de vínculos. A nossa APAE, a APAE Ivoti, ela não é uma APAE escola. Mas nós trabalhamos também no eixo educação, primando muito o que traz na Lei Brasileira de Inclusão, que é uma lei de 2015, ou Estatuto da Pessoa com Deficiência, que fala educação para toda a vida. Não fala escola para toda a vida, mas educação para toda a vida, porque nós acreditamos o quanto cada sujeito, ao longo da vida, ele vai aprendendo, vai ressignificando e vai realmente estabelecendo essa conexão, incluindo a questão da plasticidade cerebral, das competências e possibilidades cognitivas dessas novas aprendizagens ao longo da vida. Então, a APAE, ela tem como premissa trabalhar sobre a questão da aprendizagem, da convivência, da garantia de direitos para as pessoas com deficiência. E ela, então, ela é organizada, ela tem uma diretoria que ela é voluntária e por isso também já fica o nosso convite, quem não conhece, tem uma APAE próxima na sua cidade ou cidade vizinha, para ir conhecer e quem desejar estar se engajando também no trabalho, porque a APAE Ela, então, é uma associação de pais e amigos, e esses amigos a gente tem desde aqueles que contribuem financeiramente com a instituição, como aqueles que contribuem doando o seu tempo. Seja algo mais sistemático, por exemplo, semanalmente a pessoa vai e presta algum tipo de serviço voluntário, trabalho voluntário na instituição, mas também pode ser num evento, exemplo, num pedágio, num coxa sobre coxa, pode ser num baile, numa festa, na venda de uma rifa, onde a pessoa vai pontualmente colaborar com a instituição. Então, tem muitas formas de tu te tornar oficialmente ou associado, né? Porque como é uma associação, a pessoa pode se associar como um amigo também e colaborar, inclusive na manutenção dos atendimentos, na manutenção de toda a estrutura que envolve, né? Porque tu tem, como eu falei antes, a gente tem esses vários serviços, então isso faz também com que a gente precise manter desde a compra de materiais de limpeza, materiais de higiene, aquilo que nem numa casa, assim, toda a manutenção. Daqui a
Sim.
pouco estraga um telhado, daqui a pouco tem que fazer uma limpeza de calha, e tudo isso o recurso vem ou de parcerias que às vezes a instituição tem com prefeituras do município, prefeituras de municípios próximos, como também recursos através dessa captação de eventos, né, de campanhas. Então, tem muitas formas e cada município, então, vai se organizando de acordo com o que também a diretoria social vai planejando e prevendo para angariar projetos também. A gente tem aí alguns parceiros já, falo daí de novo da APAE Voti, de alguns anos, por exemplo, o Fundo Social da Cooperativa Sicredi, nós temos também do Sicoob, nós temos o fórum aqui de Voti, que quando eles abrem também editais, a gente se inscreve. Então, através dos projetos, a gente também busca essa captação. Já tivemos alguns projetos maiores de reconhecimento nacional, por exemplo, 3 vezes fomos contemplados pelo Criança Esperança, também já fomos pela Fundação do Banco do Brasil. São projetos, então, que fazem com que a gente possa, durante um período, porque daí esses projetos têm início, meio e fim, que a gente consiga estabelecer ou ampliar alguns atendimentos e até mesmo para a estrutura física, fazer alguma reforma ou alguma adaptação que seja necessário.
Marliese, vamos pensar num dia ruim. Um dia ruim. Tu teve um dia terrível lá no teu, na APAE, lá no teu trabalho. Um dia que as coisas deram errado. Um dia que tu daqui a pouco teve algum problema com algum pai, com pessoas de outra vibe, digamos assim. Um dia que a galera tava de mau humor. O que que te leva a voltar no outro dia pro trabalho?
Saber que aquele só foi um dia ruim, que a gente vai ter outro dia.
Tu sabe que eu perto do meu trabalho tem uma lancheria e lá nessa lancheria o pessoal da APAE, eu não sei se uma vez por mês, eu não sei qual é que é a frequência, mas eu lembro que a gente via eles indo lanchar lá, né? Eles fechavam a lancheria só pra galera da APAE de Novo Hamburgo ali, que era perto. E eles vinham e parava o transporte deles na frente e a gente ficava observando e eu achava maravilhoso aquilo, que todos se ajudavam. Tinha uns que tinham um pouquinho mais de dificuldade de locomoção, né? E os que não tinham dificuldade, voltavam lá na Kombi da APAE e ajudavam aqueles que tinham mais dificuldade aí até lá, né? E eu sempre achei tão bonito aquilo, né? E agora contigo falando assim, eu fiquei pensando para mim, como é que tu faz num lugar onde o que mais se usa é o coração, né? O que mais se usa é a emoção, né? Como é que tu faz para colocar a razão nas coisas? Quando tu precisa, nas questões administrativas, ou até daqui a pouco, para lidar mesmo ali com as famílias, para dizer alguns nãos. Como é que tu faz isso? Eu tô te perguntando isso relacionado ao nosso assunto de inspiração, né? Porque inspiração também é emoção, né? E quando a gente tem um trabalho tão, tão precioso assim como o que tu desenvolve, ou até como os professores da APAE, os auxiliares, eu não sei como é que chama, tu disse que não é uma escola, assim, né, a tua ali de Voti, como é que faz, então, quando tu precisa ser só a razão com essa galera aí no teu dia a dia?
Então, né, a resposta foi curta antes, porque eu dei uma boa engasgada. E que bom que tu seguiu falando para eu poder respirar e seguir a resposta, né? Eu acho que nesses 10 anos...
Tu quase me derrubou nessa tua resposta curta, Marlese, porque eu não esperava que tu fosse responder uma resposta curta.
Eu imaginei que essa seria a pergunta, e que bom isso, né? Porque o que eu pensei na sequência, nesses 10 anos, eu acho que eu nunca pensei em desistir. Porque falar de inspiração, ela passa pela gente. E sabe que tinha, há uns anos atrás, eu lembro de ter lido uma frase do Cortella que me marcou muito, e eu carrego ela assim comigo, e que ela fala mais ou menos assim, que se inspirar é a gente se encher de vida, de fôlego. E você se inspira quando aquilo que você faz tem uma importância. Você se torna importante quando alguém te porta para dentro, te importa, e aí você passa a fazer falta na vida dos outros. E para mim é isso, sabe? Eu não estar aqui seria algo que me faria muita falta. E eu acredito que eu também faço falta para muitos que aqui estão, né? Porque a frase ela segue mais ou menos que inspirar-se e ser capaz de construir uma vida que seja importante. E que há pessoas que nós exportamos, mas que há pessoas que nós importamos. E o importar de botar para dentro também, né? E por isso a inspiração é algo que a gente traz para dentro da gente quando a gente inspira e expira. Uhum. Então, é impossível a gente não se afetar e não se deixar afetar. Então, as decisões, por mais racionais que elas sejam, elas precisam ser humanizadas, e isso não é simples. Porque a gente envolve uma série de fatores, né? Desde fatores financeiros, que às vezes é assim, a gente gostaria de conseguir contratar determinados profissionais com uma carga horária maior para que a gente prestasse mais atendimentos, afinal de contas, este aqui é o trabalho também das pessoas. Mas é um trabalho que, se tu não tiver empatia, e a empatia não daquela forma que às vezes as pessoas só trazem da boca para fora, mas realmente buscar se colocar no lugar do outro, buscar ouvir sem um preconceito. Ah, mas a família é assim por causa disso, disso e disso. Não, não me interessa. Eu tô aqui para tentar ajudar dentro daquilo que para eles também for possível. E isso não é simples, porque a gente vem constituído também das nossas histórias, dos nossos pré-conceitos e às vezes preconceitos. Então, a gente se construir disso é diário. E às vezes tu sentar com uma família, já aconteceu de eu chorar junto, de eu rir junto, e as pessoas, né, riem, às vezes, tipo, isso é a Marlese, assim, é com toda essa intensidade. E eu sou gente como vocês, e que sim, só que vamos pensar junto. Ó, isso talvez seja o melhor para o teu filho neste momento, mas será que para ele mesmo, daqui a algum tempo, isso vai ser o melhor? E isso me motivou a eu entrar no mestrado pensando sobre o envelhecimento da pessoa com deficiência. Porque é uma coisa que a gente ouve falar ainda muito pouco. Porque a gente não para pensar no nosso próprio envelhecimento. Sim. O que que eu, Marlese, com 48 anos, pretendo estar fazendo daqui 10, 15, 20 anos? Às vezes a gente via antigamente, as pessoas se aposentavam muito jovens. Às vezes, antes dos 50, elas já estavam aposentadas e tinham aquele sentimento: ah, eu já fiz o que eu tinha que fazer, agora deixa para os jovens. Gente, eu estou beirando os 50, eu acho que eu ainda estou jovem. De espírito, eu quero muita coisa, eu tenho muita coisa para viver, muitos sonhos. E então, pensar sobre, olhar para esse atendido que vem aqui, para essa família, como que a gente pode está construindo um plano de atendimento que realmente vem ao encontro. E às vezes a gente tem que sentar e dizer: olha, eu tenho percebido que se a gente continuar assim, talvez isso não vai ser tão interessante. né? Porque a gente não pode fazer por, a gente tem que ajudar ele a fazer, independente da forma. Porque ele tem direito, né? Quando a gente trabalha a ideia de autonomia, independização, e daí, por exemplo, a gente está falando de uma pessoa que é usuária de cadeira de rodas, né? Para se locomover. Ela pode não ter a independência de fazer sozinha, mas ela pode ter autonomia de escolha. Então, as decisões, daí vou tentando responder o que tu trouxe, né? A pergunta, as decisões, elas passam por aí. Né, aprendi a dizer, deixa eu pensar mais um pouco, para que eu realmente não fale no impulso algo que talvez não seja o mais adequado. Às vezes eu preciso dormir sobre aquele problema para conseguir pensar um pouco melhor e pensar no cês. Tá, se tomar essa decisão, isso pode resultar nisso, isso pode resultar nisso, e trazer junto, me ajuda a pensar. Olha só, pensei tal coisa, mas o que que tu acha? Independente se eu tô falando com um familiar, se eu tô falando com um colega que a gente precisa resolver. Agora mesmo, início do ano, a gente tava fazendo um baita quebra-cabeça pra gente conseguir montar horários, porque a gente tem que encaixar junto o transporte que eles vêm até a instituição, o horário que esses motoristas, então, que são prestadores de serviços, têm. A gente tem que montar a grade de atendimento, quem faz atendimento na educação, na saúde, quanto tempo de atendimento, alguns a gente já percebe que precisam ter um tempo maior para a execução da tarefa, porque eles já estão demorando um pouco mais por questões, às vezes, da idade também, desse processo de envelhecimento, onde tem uma diminuição, às vezes, da força motora para fazer, até mesmo para caminhar ou para fazer um movimento. Então, isso tudo a gente tem que levar em consideração na hora de fazer um horário, que parece uma coisa tão simples, né? Ah, só dá Sim. um horário de atendimento. Mas se tu visse o quadro que é, o quebra-cabeça que é conseguir encaixar dos nossos 112 atendidos, é bonito de ver.
Pô, 112 é bastante, né? É bastante gente.
É, pro tamanho do município, né? E assim, nós temos convênio com Ivoti, Presidente Lucena e São José. Mas o nosso maior grupo, assim, é Ivoti, que é a nossa cidade sede.
Qual é a idade da turma?
Tem zero anos. O mais novinho tem 4 meses até então. E a mais idosa tem 62.
62, poxa.
É. E ano passado a gente teve também uma perda de uma atendida que já vinha conosco há uns 20 anos, assim. E ela faleceu em agosto do ano passado com 68 anos.
Bah!
Uhum. E era uma fofa, uma inspiração também, né? Só que realmente ali, ela em 6 meses, ela teve um declínio assim, cognitivo, motor. E o quadro de saúde dela se agravou e ela, então, né, nos deixou, mas nos deixou um legado, assim, e ótimas lembranças. E Sim. também muito motivador, assim, o quanto é bonito a gente seguir investindo, seguir acreditando no potencial de cada um. Só que isso requer com que a gente pense, às vezes, planos e propostas de trabalho diferente. Uhum. Então, esse ano também, a gente tem alguns colegas novos agregando a equipe, que o objetivo também foi esse, a gente poder pensar em novas propostas, considerando o tempo que alguns estão aqui na instituição, e que a gente possa buscar esse novo, né, e esse renovo, tanto para os atendimentos como para a vida de cada um que aqui passa.
Marliese, qual é que é o peso de ser a esperança das pessoas? Por que que eu digo isso? Porque eu imagino assim, ó, quando a gente tem um filho doente, por exemplo, uma gripe, qualquer coisinha que dá, quando eu levo ele no médico, aquilo me conforta. Né? Quando eu me sinto com medo, eu vou lá pro lado da minha mãe, do meu pai, e isso me conforta. E se a gente for parar para pensar, hoje em dia, por mais que se tenha mais acesso à informação e tudo, né, quem tem necessidade de procurar a pai, uma família que tem necessidade, eu acredito que ela vê a pai como uma esperança, talvez a última esperança ou a única esperança, porque a gente sabe o quanto o poder público, digamos assim, é carente, né, de auxílios para quem precisa. como é que é isso, então, já que tu tem noção do tamanho que isso é? Como é que é essa questão de tu saber que o teu trabalho é precioso, é valioso, que talvez aquelas pessoas, que aquelas famílias não tinham outro lugar para ir, então que aquilo que tu tá fazendo, aquela, a tua recepção ali, vai fazer uma grande diferença na vida daquelas pessoas. Te pergunto como é que é, qual é o tamanho disso, e se vocês, se tu como gestora, como mãe, e se os teus colegas, se vocês têm ideia da relevância que tem esse trabalho para a sociedade.
Eu acho que a gente tem algo muito interno mesmo que nos motiva, né? E daí eu penso na palavra motivação, que é o meu motivo para as minhas ações, e de poder acreditar que a gente vem esse mundo com propósito e que a gente não está aqui a passeio, assim, simplesmente, mas que cada um de nós tem uma missão e que essa missão não vai ser maior do que a gente possa suportar. E que a gente, se a gente está no lugar onde a gente está, é porque Deus tem algo para a gente. E daí isso eu falo como algo que fez sentido na minha vida. Que nem quando eu disse lá, anos atrás, quando eu fiz as minhas escolhas profissionais e eu escolhi, né, e eu queria muito pensar em algo e eu não tinha, naquele momento, ideia do que seria a minha vida dali para frente, como eu não tenho a real ideia do que é daqui, né, de 2024 para frente, mas que eu possa estar dando o meu melhor e sendo o meu melhor. E que esse seja o meu propósito de vida, né? Ser, realmente ser luz, poder fazer a diferença. E que se essa diferença seja com o sorriso, seja com as articulações, as pessoas que às vezes a gente vai encontrando, e muitas vezes aconteceram situações que a nossa função foi simplesmente mediar. Porque tu conhece alguém chega e diz, bah, eu tô com uma demanda. Exemplo, algo muito prático. Um bebê que precisou, nasceu com uma formação nos pés e não era atendido pela pai. Mas a mãe me conhecia, a mãe já tinha trabalhado no município e me conhecia. E um dia me chamou, né? Ela não tinha meu contato, me chamou pelo Facebook e me colocou a situação dela. O que eu fiz? Eu entrei em contato com amigas fisioterapeutas e disse, olha, eu tenho uma conhecida que está com essa situação. Ela está precisando de uma botinha, assim, para a filha dela, para fazer um teste, então, até porque é um valor elevado. Não deu meia hora, uma fono amiga minha de um outro município. Mas, aliás, eu tenho uma mãe que a filha dela cresceu, tem uma botinha tamanho, exatamente o tamanho que a gente precisava para ela fazer o teste, e ela está doando. O que eu fiz? Botei essas pessoas em contato e estava lá. Duas semanas depois, a menina usando a bota. Sabe? Então, isso é algo que não tem preço. É algo que eu nunca vou conseguir trazer em palavras o que representa. E o quanto isso mexe, porque isso vai muito além, por isso que eu falo isso, né? Muito além do que foi a minha escolha profissional, ou que é qualquer coisa que possa representar, não é salário, não é dinheiro. E daí aqui a gente também não vai ser hipócrita em dizer que isso também não faz parte, porque a gente trabalha também, é nosso trabalho, a gente também precisa pagar as nossas contas, sustentar a nossa família. Mas quando a gente fala que a escolha profissional não pode ser só olhar no caderno de empregos e ver qual profissão que paga mais, qual que ganha mais, porque se tu não for um profissional que te dedica e que faz um algo a mais, um além, tu não vai também ter aquele reconhecimento, porque não são todos que conseguem, né? E eu acho que essa é a maior riqueza, a maior grandeza. E eu gosto muito de histórias. E no final do ano, a gente recebeu um presente de um artista plástico que se chama Juliano Lopes. Ele tem trabalhos lindos, lindos. E o Juliano nos deu uma imagem que ele desenhou, pintou assim com aquarela lindo um beija-flor com uma gota d'água no bico. E logo que eu olhei aquele beija-flor, me reportou uma história que eu tinha lido há muito, muito tempo atrás. E daí eu fui buscar na internet com aquela imagem, né? E eu vi que era a fábula do beija-flor. E tem uma parte da fábula que o que, que aconteceu? Tava tendo um incêndio na floresta. E o beija-flor, ele ia de gota em gota. Ia lá, buscava, né, uma gotinha, porque era o que ele conseguia carregar. Ele pegava no minúsculo bico dele uma gota d'água e trazia até a borda da floresta, deixando então essa gota cair na ideia de apagar o incêndio. E os outros animais da floresta olhavam para ele, tipo, o que que tu tá fazendo? Tá louco? E daí ele disse, eu tô fazendo a minha parte. Então, quando eu recebi aquele presente em nome, né, da instituição, e o Juliano foi muito querido, assim, também, uma pessoa maravilhosa, quis trazer, veio até a instituição para nos trazer o desenho, a imagem que ele tinha feito. Me reportou tanto isso, né? Às vezes a gente se sente esse beija-flor, assim, com uma gotinha de água no bico. Mas essa gotinha pode fazer a diferença, porque essa gotinha foi fazendo com que os outros vissem, nossa, se esse beija-flor, que é tão pequenininho, tá se achando tão valente, eu também vou. E os outros animais começaram, e daí conta a lenda que, enfim, né, todos os bichos foram e se mobilizaram. Vai. Claro que é uma história, né, uma fábula, mas que nos faz pensar, às vezes a gente se acha tão sozinho, mas mesmo assim, seja para uma pessoa, se eu tivesse feito bem para só essa pessoa, eu já tava muito feliz. E eu tenho, graças a Deus, assim, histórias tão bonitas de pessoas que depois de muitos anos, né, chegam para mim, olha, tu atendeu meu filho, olha só, tu lembra? Meu filho não sabia fazer o R, agora ele é advogado.
Vá, legal.
Sabe, então, tu saber que tu colaborou e que de alguma forma tu somou na vida daquela pessoa, é algo que não tem. Não tem o que pague, não tem preço. E é isso, né? A gente não consegue nem falar só uma palavra.
Ô Marliese, depois tu me manda a foto, essa foto dessa obra, que eu vou postar depois quando divulgar esse episódio, eu vou postar essa foto desse quadro. É um quadro, né?
Ele fez, ele só não descreveu ali qual é o material usado, mas ele fez num postal, assim, tamanho postal, mas ficou lindo, assim.
Então, com essa participação maravilhosa da Marliese, até tô sendo redundante, né, eu abro esse ano desse podcast com esse especial de inspiração com essas mulheres que fizeram uma grande diferença na minha vida, posso dizer. A Tânia Hiller, a Raquel Alves, a Erika Ostrowski e agora esse episódio com a Marliese Godoflit. E a lição que eu tiro de tudo isso, com o que eu ouvi dessas pessoas especiais, dessas mulheres guerreiras, a lição que eu tiro de tudo isso, a inspiração que eu tiro de tudo isso, e que eu acho que ficou muito claro para mim que elas têm muito em comum, é a doação. Doação pelo próximo, o quanto elas fazem diferença, sabendo ou não sabendo disso, na vida das pessoas. Isso que eu te desejo, para ti que tá ouvindo, isso que eu buscava quando eu escolhi essas queridas para falar comigo, que tu consiga te doar, seja o que tu tem sobrando, seja o pouquinho que tu tem, mas que tu consiga te doar para os outros, para conseguir inspirar as pessoas, assim como eu tive a honra de ser inspirado por essas queridas. Marliese, vou deixar o encerramento para ti. Então, fala alguma coisa para inspirar essa galera aí, para que esse ano seja especial.
Ah, Gabriel, eu que agradeço imensamente. Foi realmente um privilégio poder estar contigo, poder estar com cada um dos ouvintes, que aquilo que cada uma de nós trouxe possa estar encontrando um lugar no coração de cada um. Que a escuta, que a sensibilidade, que a forma humanizada de olhar para as pessoas seja uma construção a cada dia, que a gente possa estar se unindo e buscando e vendo que ao lado tem pessoas que acreditam sim numa sociedade mais humana, mais justa, mais inclusiva, com equidade de oportunidades, e que mesmo quando a gente se sentir sozinho, ou que a gente se sinta como esse beija-flor, encorajado a fazer, e que isso seja realmente contagiante e que a gente possa estar agregando e de braços abertos para estar somando e fortalecendo essa corrente, que nós temos um propósito lindo de vida, de amor, e que a gente transborde isso e seja realmente luz do mundo e sal da terra. Muito, muito obrigada.
Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.